Dice rahimahullah, babu maja fil law. Babu maja fil law. Capítulo sobre aquilo que foi mencionado sobre o uso do termo se não fosse. Sobre o uso do termo se não fosse. Este capítulo, Sheikh rahimahullah, pretende chamar a atenção de que para que a pessoa complete, yani, para que a pessoa complete o seu monoteísmo, é necessário a pessoa se submeter ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa, quando submete-se ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, então a pessoa não vai colocar etirade, yani não vai começar a colocar coisas quando a pessoa vê algo que aconteceu da forma como ele não queria. Yani, a pessoa vai dizer que se não fosse fulano, tal coisa teria acontecido. Se não fosse fulano, tal coisa teria acontecido. A pessoa que diz isso não se submeteu completamente ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois a pessoa que se submete ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala não profere esse tipo de palavras. Portanto, o Sheikh rahimahullah quer aqui chamar a atenção de que a pessoa não completará o seu monoteísmo até que ele se submeta, yani, completamente no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele, o monoteísta que quiser completar o seu monoteísmo, ele não vai usar o termo se não fosse tal coisa que teria acontecido, se não fosse fulano, se não fosse o cinto de segurança, tal coisa, eu já teria me ferido aqui ou ali naquele acidente. Se não fosse, são vários exemplos que podem ser dados a respeito disso. Portanto, o Sheikh rahimahullah quer chamar a atenção sobre esses assuntos. Disse rahimahullah, wa qawli Allahi ta'ala, yakuluna law kana lana min al-amri shay'un ma kutilna hahuna. Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui a palavra dos munafiqun na batalha de Uhud. Eles disseram, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, yakuluna, eles dizem, law kana lana min al-amri shay, eles dizem, se não fosse, yani, se a escolha no, ou a opinião, se não fosse algo que dependesse do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros, então a gente não seria combatido, não seríamos combatido da forma como a gente foi combatido na batalha de Uhud. Quer dizer que a gente ficaria, porque os munafiqun não queriam sair de Medina, não queriam ir à batalha. Então eles dizem, se não fosse, se o assunto dos muçulmanos não dependesse, do profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, então a gente não sairia, para a batalha de Uhud. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no mesmo versículo mais à frente, قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. Aqueles que recusaram, por exemplo, ir à batalha, por exemplo, com medo de morrer, se a morte fosse algo que foi prescrito a eles naquele dia, então eles morreriam. Por mais que eles ficassem a dormir, iriam de morrer nas suas camas. Quer dizer que, la mahala, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala iria de acontecer se a pessoa foi ou não no campo de batalha. A pessoa iria morrer. Portanto, a morte não foi devido a essa batalha, mas sim devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que morreram na batalha de Uhud, morreram devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Não porque saíram com a intenção de ir combater e morrer lá mesmo. Não. Existem pessoas que, como Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, que é conhecido como Saifullah al-Maslul, a espada de Allah subhanahu wa ta'ala, a espada afiada de Allah subhanahu wa ta'ala, ele combateu bastante no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas onde é que ele morreu? Não morreu no campo de batalha, morreu yani na cama. Morreu yani uma morte normal, yani na firash, na cama. Portanto, não é a pessoa morre não porque a pessoa fez tal e tal coisa, mas sim é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. É decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqueles que yani, pensam que, oh, se a gente não for no campo de batalha, não vamos morrer. Se a morte for decretada a ti, chegará a ti até na cama, você a dormir na cama. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui chama a atenção de que essas palavras, se não fosse tal e tal coisa, são coisas dos munafikun. São coisas dos munafikun. Aqueles que não se submetem ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou de que yani essa coisa de dizer se não fosse tal e tal coisa é uma das características dos munafikun. Portanto, é algo que o muçulmano, o monoteísta, deve se distanciar disso. Porque não só a pessoa não se submeteu como deve ser no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, mas também esse tipo de palavras são palavras dos munafikun, como Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a eles neste versículo. E mais para frente disse o Sheikh Rahimahullah: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Também Allah subhanahu wa ta'ala falando sobre a situação dos munafikun, no outro versículo disse: الذين قالوا لإخوانهم, aqueles que disseram para os seus irmãos, وقعدوا, e permaneceram nas suas casas, yani não foram ao combate, لو أطاعونا ما قتلوا, yani se os nossos irmãos que foram a combater no campo de batalha, se nos obedecessem a permanecer nas nossas casas e não ir combater, então não seriam mortos. Não seriam mortos no campo de batalha. Quer dizer que, se não fosse eles desobedecerem a esses que encorajaram eles de sentar, então não seriam mortos. Portanto, essa era a crença dos munafikun, de que aqueles que morreram no campo de batalha morreram porque não obedeceram a eles. Morreram porque não obedeceram a eles quando eles encorajavam as pessoas de não irem combater com o profeta sallallahu alaihi wasallam e permanecerem nas suas casas. Portanto, também este versículo chama-nos a atenção de que isso é característica dos munafikun. Eles não acreditam no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala e pensam de que aquilo que eles fizeram é que lhes fez escapar o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. O fato deles não serem mortos, eles pensam de que eles conseguiram escapar o que escaparam por causa daquilo que eles fizeram. Escaparam da morte por causa daquilo que eles fizeram. Enquanto é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, existem pessoas que acreditam, existem muçulmanos que acreditam isso. Se eu não fizesse tal e tal coisa, eu não teria escapado de tal e tal coisa. Você ouve bastante nas conversas de algumas pessoas: se eu não tivesse feito tal e tal coisa, então eu não escaparia daquilo que aconteceu, por exemplo, a fulano. Portanto, esse é como se acreditasse de que a sebab que ele fez, os atos que ele fez tiveram efeito no desvio do acontecimento daquilo que aconteceu, por exemplo, para um de seus companheiros ou um de seus familiares. Se fulano não viesse do caminho que eu vim, então iria fazer acidente ou coisa dessa natureza, iria acontecer tal e tal coisa. Tudo isso mostra fraqueza ou defeito na crença do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí, como vamos ver na narração que vem a seguir, o que o muçulmano deve dizer nessas ocasiões. Disse rahimahullah wa fi sahih an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal. O Sheikh rahimahullah disse que foi relatado no Sahih al-Bukhari e Muslim, ou melhor, Sahih Muslim, الصحيح aqui refere-se esse hadith está no Sahih Muslim. Foi relatado a partir de Abi Huraira, onde o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Ihris ala ma yanfa'uk." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Esforça-te naquilo que te beneficia." Yani, faça esforço nas coisas que te beneficiam. "Wasta'in billah." E também busque o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala nesse esforço que você faz. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para as pessoas se esforçarem a fazer aquilo que beneficia a eles. E não só é necessário a pessoa se esforçar, mas também é necessário a pessoa pedir o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa se esforça em estudar para passar no exame, mas não é suficiente. A pessoa deve procurar o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. Só para vocês verem um exemplo. A pessoa pode vir com os asbab, yani usar meios que são conhecidos por produzirem determinados resultados, mas a pessoa não tiver os resultados desejados. Quantas pessoas casadas tentam ter filhos? Fazem tudo que o casal normal faz, mas não têm filhos. Quantas pessoas, por exemplo, estudou para o ikhtibar, estudou para o exame, mas não alcançou a nota que ele desejava? Tanto é necessário, o servo sempre precisa do auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem vai te fazer lembrar aquilo que você estudou, yani, na preparação que você teve para o teu teste ou exame? Quem vai te fazer lembrar durante o teste? É Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o servo sempre precisa de Allah subhanahu wa ta'ala. Até por mais que ele use os meios conhecidos, que são conhecidos por dar um determinado resultado, o muçulmano, o monoteísta, deve estar sempre apegado a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Yani, esforce-te, faça esforço em alcançar aquilo que você deseja, que é benéfico para ti, e peça a Allah subhanahu wa ta'ala auxílio nisso. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala auxílio nisso. وَلَا تَعْجَزَنْ وَلَا تَعْجَزَنْ yani, e não seja preguiçoso. E não seja preguiçoso. Quer dizer que o muçulmano deve ser alguém que faz esforço, batalha, como se diz. O Islam não é uma religião que ensina preguiça. وَلَا تَعْجَزَنْ O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não seja preguiçoso. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَكُولْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا Veja que esse é outro ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que é que ele disse? Se algo do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala te chegar, yani seja algo que você gosta ou não, então não diga: se eu fizesse tal e tal coisa, então o resultado seria tal e tal coisa. Yani, a pessoa, quando é atingida com uma calamidade, não vai dizer: oh, se eu tivesse feito tal e tal coisa, nem teria essa calamidade, nem teria essa dificuldade que eu tenho hoje. Isso não são palavras que o muçulmano deve proferir. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَكُولْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا Se algo do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala te afligir, então não diga: se eu tivesse feito tal e tal coisa teria acontecido. Se eu não fosse no caminho X, então tal e tal coisa teria acontecido, ou eu teria sido salvo. Se eu não tivesse feito tal e tal coisa, então e nesse mal não chegaria a mim. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente disse: "Walakin kul", yani, o que que a pessoa deve dizer quando a pessoa é afligida, yani, por algo, ou algo de mal aconteceu a ele, ou algo inesperado aconteceu a ele? O que que ele deve dizer? Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Walakin kul", mas sim diga: "Qadar Allahu wa ma sha'a fa'al." قدر الله وما شاء فعل. يعني أبسط ديج إيسي إيه إن دكرت الله سبحانه وتعالى. E aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, acontece. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, acontece. Portanto, não há, ninguém escapa do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse mal que te afligiu é algo que não iria de falhar, por mais que você usasse não sei qual caminho. Allah subhanahu wa ta'ala decretou que você iria morrer. Então, seja qual for o caminho que você seguir, a morte chegará a ti. Se Allah subhanahu wa ta'ala decretou yani, uma calamidade a ti, por mais que você tivesse feito yani, tal e tal coisa, tivesse usado yani, formas de proteção, isso iria de te acontecer. Pois é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, e o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala não falha. Como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam numa outra narração, quando aconselhava Ibn Abbas, yani, Ma asabak lam yakun li yukhtiak. Yani, aquilo que te aconteceu não era para falhar. Quer dizer que te aconteceu porque deveria te acontecer. Não é algo que iria falhar se você usasse um caminho diferente. Portanto, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala ocorre da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. O decreto de Allah subhanahu wa ta'ala ocorre da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, e o servo, por mais que tivesse feito tal artimanha ou te usasse de caminho diferente, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala iria chegar a ele da forma como Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, Ma asabaka lam yakun li yukhtiaka. Aquilo que te aconteceu não era para escapar. Não era para escapar. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aqui, quando algo acontece yani, de uma forma inesperada, que a pessoa esperava uma coisa diferente, ou a pessoa é afligida por algo yani, fora do seu controle, a pessoa diz, Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Este é um decreto de Allah. Então, aquilo que Allah quer acontece. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُوا عَمَلُ الشَّيْطَانُ. O profeta sallallahu alaihi wa sallam mais à frente yani, chama a atenção a armadilha de shaitan, que é a pessoa usar esse termo se não fosse yani, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse لَوْ yani, se não fosse, esse termo abre portas para yani, atos de shaitan. Daí que a pessoa, ou seja, se não fosse tal coisa, não teria acontecido. E a pessoa começa a entrar, ficar yani, zangada. Oh, mas se eu tivesse feito tal coisa, teria... Isso tudo é coisa de shaitan. A shaitan é que yudkhil huzn, é que introduz yani, esse tipo de sentimento no coração da pessoa. Coloca tristeza na pessoa. Oh, mas se eu tivesse feito tal e tal coisa... Tal coisa não teria acontecido. Se eu tivesse feito, se eu tivesse seguido tal e tal caminho, se eu tivesse seguido o conselho de fulano, tudo isso não resolve aquilo que aconteceu. O que aconteceu é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, e como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, não era algo que iria escapar a ti. Tanto o Sheikh Rahimahullah, com este capítulo também, chama a atenção a coisas que pode ocorrer na pessoa e diminuir o seu monoteísmo. A pessoa que se apega a esse tipo de frases, se não fosse tal ou tal coisa teria acontecido, tudo isso é algo que diminui o seu monoteísmo. E esses capítulos que o Sheikh Rahimahullah mencionou aqui no fim, que são os capítulos que vão yani, finalizar o Kitab al-Tawhid, são capítulos que são chamados de Mukammilat al-Tawhid, yani, são coisas, yani, masail, assuntos que completam o monoteísmo da pessoa. Completam o monoteísmo da pessoa. E se a pessoa yani, não se apegar a esses assuntos como deve ser, o seu monoteísmo irá diminuir, não estará completo. Não estará completo. Portanto, tudo isso, essas palavras que a gente viu yani, dos capítulos das aulas anteriores, até nessas aulas que a gente está a ter, até as que vem a seguir, tudo isso são coisas que o Sheikh Rahimahullah quer que você perceba, para que o seu monoteísmo fique completo. Para que o seu monoteísmo fique completo. Há pessoas que pensam que essas coisas nem entram no monoteísmo. Que monoteísmo é yani, adorar Allah subhanahu wa ta'ala e pronto. Ah, o monoteísmo acabou aí mesmo. E shirk é adorar outra além de Allah subhanahu wa ta'ala e pronto. Enquanto existem vários outros assuntos que complementam o monoteísmo, assim como também existem vários yani, pecados que complementam o shirk. Portanto, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja do shirk de todas as formas e que Ele subhanahu wa ta'ala nos auxilie na prática do monoteísmo para que possamos viver e morrer sobre o monoteísmo. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك